reportagem especial.
A partir de amanhã, milhares de militantes do movimento de lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros seguem a Brasília para a segunda Marcha Nacional contra a Homofobia. O principal objetivo da marcha é pressionar pela votação do projeto de lei complementar 122, que criminaliza a homofobia. A marcha está mantida mesmo com a tentativa frustrada de votação da matéria na última semana no Senado. Na última quinta-feira, o PLC 122, que tramita desde 2006, foi retirado de pauta pela relatora Marta Suplicy, sem previsão de retorno. O pedido de suspensão da votação foi feito por representantes da Frente Parlamentar Evangélica em uma sessão tumultuada que terminou em bate-boca e troca de insultos entre o deputado Jair Bolsonaro, do PP do Rio de Janeiro, e a senadora Marinor Brito, do PSOL da Paraíba.
A partir de hoje, você acompanha a série de reportagens Entre Iguais, que discute não apenas o alcance da recente decisão do STF e das polêmicas em torno do PLC 122, mas aborda os desafios a serem vencidos para que o Brasil possa seguir o caminho do respeito à diversidade. Na primeira série de reportagens, Aline Lourenço e Samara Edmundo revelam que o principal entrave para a construção de direitos está no próprio desconhecimento de quantos são, como vivem, o que sentem e pensam as lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros do Brasil.
Entre iguais.
Entre iguais.
Crazy. A funcionária pública Alessandra da Cruz tem 34 anos e há 6 vive com a parceira Tatiana de Carvalho, de 38 anos, em Ibirité, região metropolitana de Belo Horizonte. Como todo casamento, o de Alessandra e Tatiana tem dias bons e ruins, contas a pagar, sonhos de projetos a dois, dias de preguiça. Mas passados 6 anos, o mais difícil ainda é admitir publicamente a relação e enfrentar o preconceito até de parentes e amigos.
Os amigos acharam um pouco estranho, porque eu sempre tive relações heterossexuais. Aí até que eu conheci minha companheira, a Tatiana, e eu resolvi abrir o jogo pra minha mãe. Quando eu primeiro com meus irmãos, homens, que aceitaram numa boa, a minha mãe também aceitou. E quando eu saí de casa, meu pai já não aceitava. Tanto que minha irmã me culpa pela morte do meu pai. Ela acha que meu pai morreu de desgosto.
Como Alessandra e Tatiana, o Brasil hoje sabe que há pelo menos 60 mil uniões entre pessoas do mesmo sexo. Foi o que revelou o Censo 2010, divulgado no último mês pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. É que pela primeira vez, o IBGE incluiu a opção cônjuge do mesmo sexo no questionário sobre o grau de parentesco entre os moradores de uma mesma residência. Os resultados preliminares revelam que a região sudeste concentra mais da metade do número de pessoas que assumem ter uma relação homoafetiva. Foram 32 mil uniões homossexuais. Já no norte do país, a situação é muito diferente. Apenas 3.400 entrevistados admitiram ter um parceiro do mesmo sexo. Mas o coordenador do Censo 2010, Marco Antônio Alexandre, acredita que este número pode ser maior, já que a omissão de dados é comum quando questões polêmicas são abordadas pela primeira vez.
As pessoas, aos poucos, vão adquirindo, vamos dizer assim, consciência social dos diversos movimentos, né, que, vamos dizer, nos últimos 20, 30 anos, vem se manifestando e vem se consolidando na sociedade brasileira. E isso, eu estou falando de uma forma muito genérica, não estou nem só me prendendo à questão do relacionamento de pessoas de mesmo sexo. E isso facilita a declaração. Facilita porque a pessoa começa a ter mais identidade com a questão, né, ou com a sua individualidade, com o seu modo de viver.
Se é possível que com o passar do tempo o Brasil tenha uma informação mais precisa de quantas são as uniões homoafetivas no país, mais difícil será saber quantos são os integrantes da comunidade LGBT, composta por lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros. Isso porque, por enquanto, o IBGE se limita a levantar os arranjos familiares no país e não tem planos para traçar o perfil demográfico dessa população. O assunto é polêmico. Há quem veja na proposta de fazer um censo gay uma medida discriminatória. parte do movimento em defesa dos homossexuais pondera, entretanto, que sem saber nem mesmo quantos são as lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros, é impossível traçar as políticas necessárias para construir um país mais equânime. É a avaliação de Daniel Arruda, integrante do Núcleo de Direitos e Cidadania LGBT da UFMG, que reconhece no censo de 2010 um primeiro avanço para tatear a questão da diversidade sexual no país. Mas, para ele, é necessário um mapeamento mais aprofundado que levante questões como orientação sexual, escolaridade e renda, entre outras questões.
Porque tem uma série de outras questões que emergiriam a partir daí. Está com relação entre orientação sexual e uma série de outros indicadores, como né, origem, faixa etária, nível de renda, escolarização. Isso tudo poderia ajudar o governo a enxergar as reais demandas e necessidades dos homossexuais brasileiros. E aí, vamos destacar não só os homossexuais, mas os travestis e transexuais também. Então, sim, certamente, visibilizar a partir de dados né, confiáveis do IBGE a existência dessa população é passo importantíssimo para a elaboração de políticas públicas adequadas ao atendimento desses sujeitos.
A dificuldade de dimensionar essa população é fruto de uma sociedade hostil às causas homossexuais, o que faz com que muitas pessoas se sintam intimidadas a expor publicamente sua orientação sexual. Mas a ausência de dados sobre essa população também provoca hostilidade, pois o ser humano naturalmente teme e agride aquilo que não conhece muito bem. Ao contrário do que ocorre em países nos quais os direitos civis dos homossexuais são garantidos por lei e a diversidade sexual não é vista como uma ameaça. No Canadá, por exemplo, desde o início dos anos 2000, são realizados periodicamente levantamentos da população gay. Não por menos, o país da América do Norte é considerado um dos que mais respeitam a comunidade LGBT. Desde 2005, o casamento entre pessoas do mesmo sexo é permitido em todo o território canadense. As mudanças de sexo são reconhecidas e homossexuais podem servir nas Forças Armadas. Com produção de Samara Edmundo, repórter Aline Lourenço.
Amanhã, na segunda reportagem da série Entre Iguais, você fica sabendo como a dificuldade em traçar o perfil da comunidade LGBT se reflete na falta de políticas públicas especiais voltadas para essa população.